Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Jalber Pereira juntos para o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E olha, vamos começar o programa de hoje já trazendo uma das principais notícias desse final de semana. Um avião cai nos Lençóis Maranhenses e mata duas pessoas.
Vamos trazer os detalhes, as informações sobre esse assunto. O governo do Maranhão lança programa Educação de Verdade.
Também vamos trazer informações sobre o impacto do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, no Maranhão, que, segundo informações, é de 68 milhões de dólares em exportações.
Lula se reúne hoje com a Alckmin para definir o plano após o tarifaço para aliviar os impactos em setores mais atingidos pelo tarifaço.
E após protesto, 14 deputados, um do Maranhão, são encaminhados à corregedoria.
Marcos Brandão lamenta rompimento com Felipe Camarão e denuncia perseguição ao governador Carlos Brandão.
Você vai acompanhar também. Central de Notícias acompanha a ação missionária em povoados de Santa Rita.
E o Sampaio Correia perde para o Manauara, né, do estado de Manaus. É eliminado da Série D e pode ficar sem calendário nacional neste ano de 2025.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e direto do Distrito Federal. Essas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta segunda-feira. Hoje já são 11 do mês de agosto do ano 2025 e mais uma vez quero convidá-los a todos a estar conosco em mais esse resumão das principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã e já vale a sua participação a partir de agora. Tem um telefone que fica aí exposto na nossa tela, você pode anotar, é o 8187-9376, o WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem, pode mandar o seu áudio, o seu texto, o seu vídeo. Tem também aqui do lado, né, da nossa live, no YouTube, você pode também mandar a sua mensagem em tempo real aqui para o programa Central Manhã. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Naturais. Alifarma Naturais tem diversos produtos naturais à sua inteira disposição para cuidar melhor da sua saúde sem aqueles medicamentos químicos que podem até prejudicar, aliviar determinados problemas, curar determinados problemas, mas pode também provocar efeitos colaterais. Já o Alag, né? O Alag é para você que sente o coração acelerado, sente dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com outros problemas, não perca tempo, procura agora mesmo o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, não tem nenhuma contraindicação e com apenas uma cápsula por dia você pode prevenir doenças cardiovasculares, melhorar a qualidade do seu sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. O Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Você pode visitar o portal alifarma.com ou ir direto para o portal Central de Notícias Brasil e clicar lá no banner link da Alifarma. Alifarma que vai estar inaugurando na próxima sexta-feira uma nova loja na região da Coab, no Pop Center Coab. Está bem destacada, bem visível lá. Você que quer adquirir os seus produtos naturais com menor preço, com as melhores facilidades, é só procurar a Alifarma lá do Pop Center. O telefone para você entrar em contato, pedir diretamente, é o 989-8606-3142. 8606-3142 é o telefone para você falar direto com o pessoal da Alifarma. E aí você, na hora de fazer a sua compra, pegar todas as informações, fazer a sua compra, diga, olha, nós ouvimos no programa Central Manhã, e aí você ganha logo 20% de desconto na hora e a entrega na sua casa vai ser gratuita. Alifarma, Alifarma Naturais, assinando aí o Rubrax e outros produtos que está à sua inteira disposição. Mas não esqueça de visitar também o Mundo da Mídia. É a grande novidade para você, para todos nós, para todos os setores da sociedade, da economia, especialmente voltado agora para quem quer anunciar no rádio. Você vai observar como ficou fácil você anunciar no rádio em qualquer parte do nosso país. Não é? É só você visitar mundodamídia.com, mundodamídia.com, você vai ver, é só fazer, você vai colocar, vai escolher onde você quer anunciar, aí tem a busca, né? Você coloca o nome da cidade, você vai encontrar a rádio, vai escolher o programa que você quer anunciar, no horário que você quiser, definir o período da sua veiculação e fazer o pagamento online sem a menor dificuldade. Se tiver alguma dificuldade, depois nós vamos fazer aqui um tutorial, né, Jovem Pereira, explicando direitinho para você como é que você usa. Olha aí, ó, onde você vai para pagamento, escolheu lá, clicou, vai para aí, você coloca o seu e-mail, a sua senha, que você é a sua senha de acesso, faz o pagamento com a maior tranquilidade, normalmente, e aí você tem vai só acompanhar a programação, né, a veiculação da sua emissora. Então você pode tornar a sua empresa mais conhecida, dizer para o mundo o que você vende para você ter mais sucesso. Olha aí, eu gero o QR Code na hora, Jovem Pereira. QR Code aí.
E atenção, a central não cobra a tarifaço 50%.
Não tem tarifaço. Não tem tarifaço aí. Você mesmo escolhe onde você quiser, não precisa mais nem falar com o diretor, nem procurar lá, você já tem os preços, já tem tudo direitinho, faz o seu pagamento. Está aí à sua disposição. Vamos começar o nosso programa. Eu queria primeiro trazer essa notícia sobre o avião, né, que caiu durante esse final de semana na cidade de Santo Amaro. Você tem as informações?
Sim, Humberto. Inclusive, repercutiu bastante nas redes sociais. Esse avião que você está acompanhando através das imagens é um avião de pequeno porte que caiu no município de Santo Amaro. A aeronave pertencia ao deputado estadual Francisco Najib, que é ali da região de Codó. Ele é do PSB aqui do estado. Estava com dois tripulantes, Humberto. Estava com duas pessoas a bordo. Um dos ocupantes foi identificado como Vitor Manuel Brito, que pilotava o avião no momento do acidente. Vitor estava acompanhado de uma mulher. Ela foi identificada como Bruna Emanuele, que seria médica veterinária. Na verdade, ela era médica veterinária e trabalhava em uma empresa privada voltada ao atendimento de produtores rurais. O acidente aconteceu na região lá do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, bem próximo lá à cidade de Santo Amaro. O parque envolve várias cidades, Barreirinha, entre elas, uhum, Barreirinha de Santo Amaro, mas a parte em que o avião caiu fica nas proximidades de Santo Amaro. Imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver, portanto, a aeronave parcialmente destruída lá de ponta cabeça. Infelizmente, duas vidas foram interrompidas, foram ceifadas, porque danos materiais dói, viu, Humberto? Mas dói no bolso. Agora, as vidas, essas aí não tem como recuperar. Infelizmente,
né?
esse acidente foi registrado com essas duas vidas interrompidas.
Pois é, e deve acontecer as investigações, mas a tragédia já aconteceu.
Já aconteceu,
recuperado, conforme você destacou. Aí vem para se adotar os cuidados necessários, tomar todas as medidas de segurança para evitar esse tipo de tragédia. Nós temos cada vez mais aeronaves circulando, considerado um veículo bastante seguro, um transporte bastante seguro, porém, também acidentes acontecem. De vez em quando, quando acontece, geralmente as tragédias são
registrados vários.
Inevitáveis. Nós vamos trazer agora uma informação que eu acho que foi a primeira vez que uma agência de notícia e um veículo de comunicação acompanhou um projeto como esse, que nós vamos mostrar a partir de agora. É o projeto Meu Carro Missionário. Meu Carro Missionário foi criado há 25 anos pela Igreja Assembleia de Deus, localizada na cidade operária, área 15 da cidade operária. O projeto é Meu Carro Missionário. Ele é coordenado aí por membros da Igreja igreja aqui da área 15, da Assembleia de Deus, especialmente aí por Antônio Melo, coordenado pelo Antônio Melo, por Francisco Conceição, mais conhecido como Bené, o Alialsen Morgado, mais popularmente conhecido como Morgado. Se falar Alialsen, quase ninguém vai saber quem é. O objetivo é levar o Evangelho, é tornar Cristo mais conhecido através de ações sociais e ações de evangelização. Evangelização de casa em casa, Jalber Pereira. Você percebeu aí, a nossa equipe fez imagens aéreas quando nós já passávamos ali de Santa Rita, ali quando sai da BR-135 e segue para esse povoado. Vamos mostrar, nós tivemos por um trecho andando ainda em asfalto, depois seguimos em estrada chão,
estrada vicinal,
passamos por diversos povoados e chegamos a esse povoado aí que nós estamos vendo agora, onde tem essa igreja. Além da é importante, só aqui destacando, já para a gente não perder o roteiro, através dessas ações que vão levando, que é a pregação da palavra de Deus, mas tem atendimentos na área da saúde como odontologia, fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional, tem diversos outros tipos de atendimento, tem atendimento jurídico, né, para as pessoas, tem profissionais de beleza, distribuição de medicamentos, roupa, recreação para criança, além da distribuição de Novo Testamento, de Bíblias, de revistas, né, que são levadas para essas pessoas. E essa ação acontece uma vez por mês, é um sábado por mês, pelo menos 10 vezes por ano, que é realizado por essa igreja. Já atendeu aí a cerca de 3.500 pessoas em cidades do Maranhão e do estado do Piauí, já esteve também em outros estados. No último sábado, essa ação aí foi no município de Santa Rita, chegou aos povoados de Queiru, né, em Santa Rita, quase não memorizo esse nome, Boa Vista e Jiquiri. É a terceira vez que esse projeto Meu Carro Missionário vai até Santa Rita, no Maranhão. Aqui na capital, é importante também a gente destacar, nesse momento aí foi quando nós chegamos na igreja, né? Quase todos esses povoados, eles já têm uma igreja, então os irmãos são avisados, e aí a igreja serve como base, né, da equipe. Às vezes vai 10 carros, vai 20 carros, 30 carros, diz que já chegou a ter 50 carros, né? E ali na igreja, quando eles entram em acordo, ali, olha, vamos visitar, a próxima missão vai ser no povoado tal, na cidade tal. Aí quem não pode ir, quer ajudar na gasolina, ajuda na gasolina. Olha, eu tenho atividades nesse dia, não posso ir. Eu posso ajudar em alguma coisa, eu posso doar uns remédios. E ali quem é da igreja, é médico, é oftalmologista, aí vai para fazer o atendimento na área da visão. quem é fisioterapeuta, aí vai, quem é médico mesmo, clínico geral, aí ó, vai lá para dar consulta médica, então é um trabalho...
Encaminhamentos,
avaliações, é um trabalho belíssimo, onde as pessoas ali não estão, já o Pereira, inclusive foi uma... tivemos umas duas reuniões antes para poder acompanhar, porque as pessoas não estão ali, as pessoas que vão para fazer esse trabalho não estão em busca de holofote, não estão querendo se promover,
querem ajudar.
Eles estão querendo se doar a um trabalho missionário, um trabalho social que é desenvolvido por membros igreja, não querem retorno político, né? É importante a gente destacar isso, então nós tivemos todo o cuidado no registro dessas imagens para não haver ali nenhuma promoção pessoal, simplesmente o objetivo é de despertar, o objetivo da ida da Central de Notícias é poder contribuir para despertar em outras igrejas, para sair do conforto do ar-condicionado ou do banco da igreja e ir às ruas, ir aos povoados mais distantes, aquelas pessoas que precisam de ter conhecimento, um pouco de conhecimento do Evangelho, e aí está aí o repórter Carlos Rocha nos acompanhou, o nosso cinegrafista, o nosso editor, o Lucas Ramos, que esteve conosco, o Nina, com seu colega também de igreja. Aí nesse momento nós estamos, o Carlos Rocha está conversando com o pastor Paulo Canavieira, que é o líder político, da Assembleia de Deus aqui na região da Cidade Operária, e ele ali, Jovem Pereira, não tem pastor, não tem, não é o título de pastor, não é o título de médico, cada um faz a sua missão sem procurar demonstrar qual é o título. Então, o pastor presidente de uma das maiores igrejas da região da Cidade Operária vai vestido normalmente de camisa normal, como qualquer um membro da igreja, para fazer o seu trabalho. Cada um leva a sua marmitinha, né? Mesmo que os irmãos da própria igreja, né, eles têm aquele todo prazer, né, de receber, fazer ali um arroz, um feijão, uma comida especial para receber, mas todo mundo leva a sua comida para não acarretar em nenhuma despesa para ninguém. O objetivo é contribuir, é ajudar de alguma forma. E esse trabalho aí, olha, a igreja que foi, serviu de base, né, para a visita a esse povoado, ao primeiro povoado, dali são distribuídas as equipes, né, sai cada um para um lado, para uma parte lá do povoado, para sair visitando de casa em casa. Tem a distribuição dos donativos também, alguém que não pode ir, eu quero mandar uma cesta de alimento, né? É levado e aí procura com as informações dos irmãos quem são os mais necessitados para poder fazer as entregas. Então é um trabalho belíssimo que a sua igreja, você que está acompanhando aqui pela televisão, está acompanhando pela sua rádio, mobilize a sua igreja também para fazer isso, né? Sair ali de trás das quatro paredes, do conforto das quatro paredes, e visitar aqueles povoados mais distantes. Os bairros também precisam de receber essa visita para poder ter esse trabalho de evangelização. E aí você percebe, e também você tem que estar espiritualmente preparado, porque você vai se deparar com algumas situações que você precisa de fazer umas orações antes, para ter ali uma força espiritual para poder enfrentar. Nós estamos vivendo num mundo, né, com muitos problemas. Muita gente afetada pelas drogas, muita gente afetada por problemas seríssimos que precisam ali de um apoio e muitas vezes precisa de uma autoridade espiritual para poder desenvolver esse trabalho. Só rapidamente, aqui na igreja eles também fazem um trabalho que se chama um centro de recuperação Ebenezer, que é mantido também pela colaboração dos irmãos nessa igreja. E tem uma casa de apoio. Quando muita gente, Jalber Pereira, vem lá do interior, e aí você deve conhecer bem essa realidade, tem muita gente que vem acompanhar uma pessoa no Socorrão, por exemplo, aqui, você conhece o Socorrão, sim, da, sim, cidade operária,
Socorrão 2.
Pessoal do interior que não sabe se, nem se movimentar dentro de São Luís. Às vezes a pessoa não tem, está acompanhando um parente, um irmão, um sobrinho, um amigo, mas ele não sabe se dirigir dentro de São Luís, não sabe, muitas vezes vem pela primeira vez à capital.
E tem muitos.
Então, a sensibilidade dos líderes dessa igreja fizeram com que procurassem, ali acompanhando essa movimentação no Socorrão, identificar, tem um trabalho de identificação dessas pessoas. Olha, você já tinha vindo a São Luís antes? Não, nunca tinha vindo, não. E aí você tem algum local para comer, para dormir aqui, aqui em São Luís? Não, não tem, não sei nem o que eu vou fazer agora e tal. Meu parente aqui foi internado, eu não tenho para onde ir. Aí essas pessoas são acolhidas, levadas para uma casa, lá elas têm todo apoio para tomar banho, para trocar de roupa, para ter roupa lavada, passada, comida, não é? Alimentação e pessoas para orientar ali, ó, você está precisando comprar algum remédio, alguma coisa. Então tem todo esse trabalho de apoio que é desenvolvido pela Área 15 aqui da Assembleia de Deus. São dois projetos, um de recuperação de pessoas dependentes de drogas, de dependentes químicos, e outro trabalho que é de apoio, uma casa de apoio para atender essas pessoas. Eu vou só deixar um número de telefone, se o James puder colocar aí rapidamente, quem quiser colaborar. Muitas vezes, eu quero mais informação a respeito desse assunto, quem quiser colaborar pode entrar em contato com o irmão Antônio Neto. O telefone do irmão Antônio Neto é o 98-8196-7980. Para quem quiser, 8196-7980. Olha, a nossa produção já conseguiu colocar aqui na tela. 8196-7980, falar com o irmão Neto, para até mesmo para você, olha, como é que vocês querem mais informações desse trabalho que está sendo desenvolvido na tua igreja, nós queremos desenvolver aqui também na nossa igreja, vamos unir as forças, e ou quiser colaborar com alguma doação para alguma cesta básica, algum medicamento, alguma coisa para levar nas próximas missões, está aí a forma de colaborar. Então, me estendi um pouco aqui porque eu achei esse trabalho formidável, é um trabalho muito importante, trabalho social importante, trabalho de evangelização muito importante, que eu acho que nós temos muitas igrejas que podem também dar um passo a mais, fazer esse trabalho de evangelização. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo eu volto com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil. Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas. Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia. Somos a engrenagem que gera eficiência logística. Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo. Somos a tecnologia que projeta o futuro. O Porto do Itaqui incentiva, capacita, e promovem a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Agradecendo aqui ao Alexandre Coités. Grande abraço a todos vocês aí de Bom Jesus das Selvas. O Adilson Souza está dizendo aqui que esse povoado Queru já faz parte do município de Itapecuru, Mirim. Só que fica mais próximo de Santa Rita.
Pode ser mesmo, porque já está lá na divisa.
É isso. Conhece aí o Adilson Souza, né? Bom dia, o Edson Moreira.
Agora o Jiquiri, que fica na região, é Santa Rita.
Pois é, e o Edson Moreira, bom dia amigos da Central Manhã. Esse projeto é uma ação de grande valia, tanto levando a palavra de Deus e ajudando quem precisa na área da saúde e outros benefícios. Edson Nunes, mandando aqui pra gente. Maria Lopes, bom dia a todos, essa equipe da nossa, que uma semana traga muitas bênçãos e vitórias. Quero mostrar, Java Pereira, eu quero registrar também aqui o cuidado que as pessoas têm com a gente, o carinho, como nós somos recebidos, todos ali são recebidos. Aí um traz uma banana, outro traz uma tangerina, outro traz um... E eu que não gosto de comer,
Java Pereira. Então o Lucas e o Carlos Rocha comeram muita banana, foi isso?
Mas eu fui também... conheci aí, ia passando por uma área, fui mostrar isso aqui que eu me lembrei do tempo da infância. Olha já, te lembra?
Sim, esse é o tanque para botar a mandioca de molho.
Isso, aí você coloca a mandioca de molho, ela passa ali uns 3 dias, 4 dias, né? Para puba. Para virar puba.
Na minha região, Alberto, quando eu saí de lá, 22 anos, já faziam esse tipo de tanque. Só que no início era colocado mesmo no rio corrente.
E esse aqui é o forno. Esse, como é que a gente chama esse?
Esse é forno para mexer a farinha.
É, mas como é que é essa parte de cobre, que parece um frigideirão grandão?
Isso é ferro.
É ferro.
Agora o detalhe, Beto, que pouca gente sabe, para colocar...
Chama de tacho.
Na minha região é o forno mesmo.
Só
que tem um detalhe, pouca gente sabe. Você sabe como é que é montado esse forno? Ele é montado com areia, cimento e açúcar.
Areia, cimento e açúcar, é para ele não derreter quando com fogo, fogo.
Se não colocar o açúcar, quando o fogo está aí, atingir a alta temperatura, a partir dos 100 graus Celsius...
pode desmanchar.
Ele parte, ele não segura.
E esse aí é o caititu.
É o caititu.
Caititu, o motorzinho. Antigamente lá no nosso interior...
Era no braço.
Tinha uma roda bem grande.
Gigante.
A gente movimentava a roda passava por uma correia. No caititu, que é essa peça aí.
Na minha região era na corda mesmo, né?
Agora o pessoal usa o motor. Esse daí já tinha um motorzinho lá. Essa aí é a prensa.
A prensa
para quando pega a massa.
Essa aí foi para substituir o tapiti, que era um produto artesanato feito da Guarimã. Entendeu? Aí, com a chegada da prensa, esse material foi descartado. E um detalhe: que a prensa você pode fazer, você pode espremer em grande quantidade, enquanto que o tapeti não, e é pesado e arriscado. Você transforma a massa, a mandioca, em massa através do catitu. O catitu é para triturar a mandioca e transformá-la em massa. Após transformá-la em massa, a massa fica úmida devido ao tucupi. A prensa é para secar, a massa,
para tirar o excesso de água. Depois é que ela vai tirar toda a água. Aí depois é que ela vai para o forno.
Não, primeiramente vai depois para a peneira
para
poder esmagá-la, entendeu? E deixá-la bem fininha. Para então ter o processo de escaldamento e depois a torragem. Primeiro se escalda, escalda a massa em grande, por exemplo, faz umas 3 ou 4 escaldações, aí peneira a massa escaldada para poder deixar os caroços tudo praticamente do mesmo tamanho, aí sim vai para o processo de torragem. Por quê? Porque esses dois processos, Humberto, são processos distintos e que merecem uma atenção diferente. Por exemplo, para você escaldar a massa, você tem que escaldar com fogo uma determinada temperatura, porque ela precisa da consistência, ela precisa escaldar, ou seja, você tem que deixá-la naquele forno de alta temperatura, mas ficar esperando os momentos. Mexe, deixa passar um tempinho para ela poder chegar ao ponto. Já o processo de torragem é diferente. Lá eles falavam na minha região que era para quem tinha força no braço, porque é muito fogo e também não pode parar, porque se parar queima.
Isso. Pois é, se deixar o Jauber falar sobre o processo de fabricação da farinha artesanal.
Fiz muito isso.
Fala muito. Olha, nós vamos chamar aqui a atenção para o Marcos Brandão, irmão do governador Carlos Brandão. São três irmãos. Tá? São três irmãos. É o Carlos Brandão, Marcos Brandão e José Henrique. Né? O pessoal diz assim, não, a família Brandão é o Maranhão quase todo. É verdade. Passa aquela impressão que são muita gente.
Só que tem um detalhe, Beto. São várias famílias Brandão. Muita gente até confunde, acha que...
Pensa que é a mesma família.
Acha que o Davi Brandão, por exemplo, é ligado à família do governador. E não é. O Davi Brandão é filho do Edivan Brandão, que é o Brandão... É o Brandão de Bacabal. Existe os Brandões lá de Colina, que é a família do governador, e tem o Brandão lá de Bacabal, que é o Edivan Brandão, que é pai do Davi Brandão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Eric Costa protocolou um projeto de lei que cria o Estatuto Estadual do Conselheiro Tutelar no Maranhão. Durante o discurso na tribuna, ele explicou que a proposta busca garantir mais valorização, proteção jurídica e reconhecimento aos conselheiros que atuam na linha de frente da defesa dos direitos da criança e do adolescente. O parlamentar defende que o Estatuto fortalece a rede de proteção em todo o Estado e cria um marco legal específico para as atividades desses profissionais. O deputado Adelmo Soares também usou a tribuna na última terça para destacar o caráter municipalista da gestão do governador Carlos Brandão. Segundo ele, o governo tem levado obras e programas para os 217 municípios maranhenses, incluindo ações nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar e infraestrutura urbana. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas quem acompanha as notícias na área da política tem observado aí nos últimos dias muitas denúncias e o Marcos Brandão, que é o mais calado de todos, quase não gosta de se manifestar, resolveu quebrar o silêncio no último sábado e divulgou um vídeo explicando para todos o nível de perseguição em que se encontra o grupo político liderado hoje pelo governador Carlos Brandão. Vamos ouvir.
Eu tenho a consciência tranquila que tentamos, de todas as formas, que não houvesse este rompimento. Inclusive, eu acho que o Felipe deveria ter tido uma postura de dizer que vocês estão me prejudicando por essa questão dessa... essa coisa pessoal contra o Brandão, essa revolta, esse instinto de perseguição. Mas, infelizmente, ele não teve voz altiva para controlar este grupo. E, no decorrer dessas ameaças, onde chegam, só falam em prisão do Marcos, prisão do Carlos Brandão, uma família que durante toda a vida... não tem um problema jurídico durante todo esse tempo. E, por fim, depois do carnaval, o deputado Pedro Lucas me procurou, ansioso, porque tinha encontrado com o deputado Márcio Gé, e esse disse para ele, olha, nossa paciência chegou no limite. Tentei a última conversação com Carlos Brandão, e se ele não anunciar o nosso candidato, nós vamos afastá-los por 90 dias, depois a gente consegue outro ministro para afastar mais 90 dias. Mas Pedro Lucas, como é que afasta um governador sem nada concreto? Um governador que está com quase 65% de aprovação no seu governo, que está com quase 100% das promessas de campanha cumprida. Como é que afasta? O Pedro Lucas, Marcos, eu lhe acho muito tranquilo, mas você sabe, assim, eu tenho medo. E confesso que até reunimos e olhamos, rapaz, o Carlos Brandão fez um projeto de ser senador, o Orleans fez um projeto de ser deputado federal. Vamos tentar mais uma vez, mesmo sobre ameaças, sobre coações, vamos tentar ver se a gente consegue unir, porque nunca foi nosso propósito nada de separação. Mas olhamos que ficou muito claro. O Otelino, como sempre, o grupo não controla. Aí, plantio de provas falsas contra mim com uma advogada mineira que ninguém conhece no Maranhão. A única coisa que se sabe é que ela tinha 11 mil clientes aqui no Maranhão do INSS. E mesmo assim eu não posso afirmar que ela tem envolvimento com esse desvio do INSS. Mas vamos deixar, o tempo vai dizer se ela tem ou não envolvimento com isso. Então tentamos, mas as maldades dele nunca nem diminuíram, aumentaram. Então chegou ao ponto que eu vi claramente que todos eles estavam combinados. Mas a comprovação foi uma semana antes do Felipe assumir, na viagem internacional do Carlos. O Felipe me ligou, estava muito apavorado aí com um processo da Mical, que ele denunciou como fake news e denunciou para que apurasse. E ele mesmo agora, após ser comprovado que era verdadeiro o diálogo dele, 4.700 mensagens com um blogueiro, é assim, uma pessoa que, segundo ele, revelou coisas íntimas entre eles dois. Então ele mesmo é que fez com a mão dele essas questões. Ele mesmo está pedindo para bloquear agora, para parar o inquérito. Para você ter uma ideia, que eu acredito muito nas orações e peço, continue orando pela nossa família, por mim, pra proteção. Nós nunca mexemos uma página contra eles. Mas você vê, um assessor do ministro Flávio Dino entrou 130 vezes em um dia, clandestinamente, no computador do Estado, que eles têm uma senha, mas que, como ele estava à disposição do ministro, ele deixou de ser funcionário do Estado, era para ele não usar mais essa senha. E talvez até se a gente tivesse a maldade, teria bloqueado esta senha. Entrou 130 vezes. Mas na euforia de prejudicar o procurador-geral, mandou para outro procurador, dizendo o procurador-geral vai ser preso. O procurador passou para o procurador-geral. Quando o Valdênio foi olhar, mais uma vez, não estava nem protocolada a ação contra o Valdênio. E sabe de onde o IP deu a ligação? Do gabinete do Flávio Dino para o advogado do Otelino. Então, eu digo, é esta coisa que eles adivinham tudo que vai acontecer, adivinham as ações antes de ser protocolada. Adivinho a transferência de um preso antes do ministro mandar que seja transferido. Então, por isso que foi minha preocupação. Nós não estamos lidando com uma uma briga normal, com uma delação normal, com denúncias normais. Nós estamos lidando com pessoas que plantam provas falsas e levam um homicida, confesso, para fazer uma delação. Então, eu me senti na obrigação de tornar isto público.
Cumpriu a sua missão de levar ao conhecimento da população, porque muitas vezes a população, já vai perder, está ouvindo só um lado. O lado das denúncias contra o governador Carlos Brandão, lá do uso da máquina pública, uma série de denúncias, quando nós percebemos aí que a pessoa que estava sendo usada para fazer a denúncia contra o governador Carlos Brandão, curiosamente, tem mais de 11 mil clientes do INSS no estado do Maranhão. Justamente nesse momento em que se apura uma das maiores fraudes contra o INSS. Um ex-funcionário do gabinete do então governador Flávio Dino, quando era governador do Maranhão, acessando 120 vezes num dia os documentos do Palácio dos Leões. Quer dizer, os acessos que ele não deveria ter mais, que como o próprio Marco explicou aqui, se houvesse essa briga, essa desconfiança toda, simplesmente tinham trocado a senha, né? Para que não, que só o funcionário público autorizado tem direito a determinadas informações e processos tramitando dentro do governo, da Procuradoria do Estado. Mas aí tem pessoas com esses acessos lá dentro. Por isso que tramaram, houve aquela articulação, primeiro para tirar o governador Carlos Brandão da cadeira através do poder legislativo, através da Assembleia Legislativa, onde Otelino Neto fica com um empate dentro da Assembleia Legislativa na disputa com Iracema Vale. Não deu certo. Aí disse, não, agora nós vamos tentar de outra forma. Vamos tentar encontrar alguma coisa, plantar alguma coisa para a gente poder caçar o governador, porque não tem nem processo contra ele. E aí o Marco Brandão agora esclarece que quando se começou a colocar para o Maranhão inteiro nas redes sociais, olha, o governador vai ser preso. Quer dizer, sequer denúncia, nem processo existe. Né? Nem processo, não sei se agora existe, mas nem processo existia, né, contra o governador Carlos Brandão, já para dizer assim, olha, nós vamos ter que prendê-lo para poder botar o Felipe Camarão para sentar na cadeira, quer dizer, só tem chance de se manter no poder se tirar no tapetão, se der um golpe para tirar o governador, para colocar um desses, para poder concorrer utilizando a máquina pública do Estado. Aí a população tem que ficar sabendo desses fatos, ter o conhecimento do que está acontecendo, para caso isso se concretize de verdade, de fato, aí o Brasil inteiro precisa conhecer quais foram os procedimentos adotados e aí tentar escolher quem realmente está tentando fazer o bem pelo estado do Maranhão.
É, e que a justiça fique também, Humberto, ligada aí às pessoas, para que não seja plantada aqui no estado do Maranhão o que foi plantado outrora no país. Sabe o quê? Aquele gabinete do ódio.
Isso.
Para espalhar fake news, espalhar mentiras e confundir a cabeça das pessoas. O Brasil já foi vítima disso. Ainda bem que já acabou. Então que sirva de exemplo e que as autoridades fiquem totalmente
antenadas. Nós tivemos aqui no caso do estado do Maranhão, onde o governador Jackson Lago foi taxado de chefe de uma organização criminosa, que disse que ele era, se dava um monte, disse que era pobrezinho aqui no estado do Maranhão, mas tinha clínicas, tinha hospitais fora do estado, tinha uma série de, que era o chefe de uma organização criminosa. Jackson Lago, que não trocou o sofá do apartamento dele durante o período que esteve no governo. Não duvidem de que o que o Marcos Brandão acaba de revelar aí, né? Não duvidem, porque não está se tratando de uma notícia, de uma denúncia comum, de uma tem gente de alto escalão envolvida que pode acabar fazendo uma guerra injusta contra quem está tentando fazer alguma coisa para desenvolver o estado do Maranhão. Precisa de ficar atento. Vamos a um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bom dia, turma!
Bom dia, professora!
O nosso Maranhão está fazendo escola, seja pública ou particular, em qualquer lugar do nosso estado, onde cada aluno de qualquer idade, todos os dias, aprende a se superar, a vencer seus limites, a conquistar seu espaço. Está escrevendo em cada página de sua história. Vocês são o futuro da nossa terra. Aê! 11 de agosto, dia de todos os nossos estudantes. Uma homenagem do governo do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos. Olha aí o Elivaldo Ramos mandando um bom dia. Maria Lopes, parabéns, Igreja Assembleia de Deus, por esse trabalho maravilhoso. Olhando essa casa de forno, de fazer farinha, lembro-me da minha infância. Época boa. Jovelina, bom dia. Jovelina da Cidade Operária. O Flávio Durans, bom dia. Carlos Brandão sendo perseguido com Bolsonaro. Esse é o Brasil. Governador Brandão na guerra, nem utiliza tudo que se tem. Cadê as suas cartas na manga? Deve saber muita coisa, mas Brandão permanece na dele, caladinho, disse, olha, infelizmente não tenho tempo para esse tipo de briga, mas eu acho que tem que ficar com os olhos bem abertos.
Mas aí tem,
né,
um detalhe, a pólvora, a munição a gente gasta no momento do embate, da guerra.
Exatamente. Se gasta antes, não pode gastar antes.
Não, quando chegar no momento você não tem.
Pois é, e cuidado com esses caladinhos geralmente.
Olha o caladinho aí, ó.
Vamos trazer o repórter Jonas Mendes ao vivo. Onde você se encontra, Jonas Mendes? Tá fazendo uma caminhada aí nessa pista bela?
Bom dia, companheiros. Quase isso. Aqui nós estamos no Espigão, aqui próximo à Ponta da Areia, vista panorâmica maravilhosa que nós presenciamos aqui da nossa região metropolitana, aqui da nossa capital maranhense, aqui de São Luís, e trazendo alguns números relacionados às rodovias federais. Até ontem, a notícia estava boa, porque a PRF não tinha contabilizado nenhum número relacionado a mortes nas rodovias aqui no estado do Maranhão. Nós estamos aguardando, daqui a pouco certamente será divulgado o relatório das últimas 24 horas e todo esse levantamento ficará disponível no site da Central de Notícias Brasil à sua disposição, com mais detalhes. E quanto ao IML de São Luís, destaca-se, dentre as ocorrências de sexta até ontem, domingo, ou seja, até o começo da madrugada desta segunda-feira, 6 corpos que deram entrada. Um trata-se de um acidente de trânsito, aquele da senhora jovem que viajava na garupa da moto e que, por conta de um mal súbito, que de acordo com as informações passadas pelo IML, que aconteceu com o motoqueiro, ela acabou perdendo a vida ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro do Coafuma. Aí tivemos o registro, a confirmação aqui, de 2 casos relacionados a suicídios e 3 vítimas de homicídios aqui na região metropolitana de São Luís, sendo que 2 é da cidade de São José de Ribamar e 1 está em processo de remoção. Agora há pouco, a gente ainda lá no ICRI, no Instituto Médico Legal de São Luís, recebi a confirmação que a equipe do Rabecão, que estava atendendo essa ocorrência lá em Ribamar, daqui a pouco teria que chegar até a área Itaquibacanga, na Vila São Luís, onde aconteceu o fato, de acordo com a permanência aqui do Instituto Médico Legal de São Luís. Queria aproveitar aqui e fazer um registro a pedido do cantador Neto, cantador lá do Boi de Jussatuba, ele que também é policial militar e está internado no hospital Carlos Macieira, que é o Hospital do Servidor. Há 10 dias, ele, inclusive, por conta dessa internação, ele nem participou da morte do boi, mas fez questão, falando com a gente ontem, através de mensagem, que a gente fizesse aqui o registro de agradecimento dele e da família dele ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, através do comandante Coronel Pitágoras está dando aquela atenção merecida, porque não basta o comandante se preocupar com o seu comandado policial operacional apenas quando o policial está em condição de estar na rua, no combate, nas ruas, no combate à criminalidade, e sim quando acontece fato como esse. E aí o Neto aqui nos passou a informação, que é o cantador lá do Boi de Jussatuba, que o comando geral da PM está dando aqui a sua atenção merecida. E nós estivemos, companheiros, na última sexta-feira, acompanhando o Feirão do Trabalhador, realizado na única e primeira Casa do Trabalhador, que fica localizada na área Itaquibacanga. Coincidentemente, completando 6 meses de atividade. Vamos acompanhar aí o que fala o coordenador, o César, a supervisora, e aí mais aí já uma pessoa que foi beneficiada com o evento.
Caminhado aqui para uma empresa, determinada empresa que está fazendo selecionamento de algumas pessoas, e tô achando tudo show de bola.
Então, valeu a pena ter vindo aqui?
Com certeza, valeu a pena, bastante a pena.
Você estava também aguardando uma oportunidade de emprego, é isso?
Isso, estou disponível no mercado de trabalho no momento e venho aqui verificar as opções que estão disponíveis.
Qual é o seu ramo de como trabalhador?
Eu trabalho na área de elétrica, setor elétrico. Eu posso agradecer toda a organização do evento, a oportunidade. Recomendo quem estiver desempregado procurar o Cine do Anjo da Guarda ou qualquer outro bairro. Está tendo muita opção.
Eu sou coordenador da Casa do Trabalhador, a primeira Casa do Trabalhador do Maranhão, né? É com muita honra que a gente faz o primeiro Feirão do Trabalhador. Só lembrando que hoje, exatamente hoje, está fazendo 6 meses que a gente inaugurou a Casa do Trabalhador. É trazendo vários serviços do governo do estado, aproximando da comunidade. A gente vem fazendo com leque de serviços. A gente tem o Viva Procon, né, que está junto com a gente aqui. A gente tem vários cursos, inclusive na segunda-feira vai começar um curso de beneficiamento de pescada em parceria com o IFMA. A gente está encerrando uma turma 50+, pensando nessas pessoas que têm de 50 anos, que têm dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, tentando trazer a realidade para dentro da comunidade e a gente fazer o nosso melhor, né? O governo do estado, a Secretaria do Trabalho, sempre preocupado com o bem-estar da comunidade.
Carla Alcântara, supervisora do Cine do Estado do Maranhão.
Como é que foi esse dia de ação hoje aqui?
Muito importante para a área Itaquibacanga como um todo, todo o bairro do Anjo da Guarda sendo atendido por esse grande evento que é denominado hoje o Feirão do Trabalhador, com o objetivo de reunir vários serviços em um só local para ofertar para a comunidade. E além do Cine, Casa do Trabalhador, que está aqui no Anjo da Guarda, e dos serviços do PROCON, nós também conseguimos efetivar uma parceria com o TRE, com a UMES, na emissão de carteira estudantil, serviços de odontologia, de corte de cabelo, seletivos para diversas empresas. Então,
muito bem, então, companheiros, a gente, com a proteção divina, com a bênção do Pai Eterno, retornaremos amanhã, já trazendo também informações da Câmara Municipal São Luís, que hoje terá mais uma sessão ordinária a partir das 9:30 da manhã. Ok, colegas? É com os senhores aí no estúdio.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Parabéns pela escolha do cenário. Hoje você estava elegantíssimo também. Vamos a Brasília agora com o repórter Adilson Souza, com o Nildo. Vamos primeiro com o Nildo, ainda tem o Nildo e Adilson Souza, para aproveitarmos aí esse espaço ainda dentro dessa rede de rádio e de televisão. Bom dia, Nildo. Hoje há uma expectativa muito grande de alguns setores mais prejudicados com o tarifaço que foi imposto aqui ao Brasil, de algumas medidas alternativas para essas pessoas que foram mais, esses setores que foram mais prejudicados. O que você está acompanhando aí nesse sentido, Nildo?
Bom dia, Alberto Fernandes, bom dia, Jalva Pereira e quem acompanha aqui o Central Manhã. O que nós temos de informação sobre isso é que o Palácio do Planalto deve anunciar até amanhã, até terça-feira, dentro dos próximos dias aí, esse plano de contingência que visa ajudar essas micros e pequenas empresas impactadas com o tarifaço imposto aí pelos Estados Unidos. E aí vamos ter que acompanhar aqui durante esse dia de hoje, ver se ainda sai hoje esse anúncio, né, oficial, esse plano de contingência, ou se deixa para amanhã. Vamos acompanhar aí esse fato. Mas aqui na Câmara dos Deputados, Gilberto Fernandes, Aqui fica por conta daquela expectativa do presidente da Câmara, que está sendo pressionado a punir aqueles deputados que ocuparam a mesa diretora, o plenário aqui da Câmara, né, ali no seu do, o espaço que é da mesa diretora, e impediram o funcionamento da Câmara na semana passada, até mesmo na última quinta-feira. Se confere aí nas imagens, né, no momento desse tumulto, e o presidente da Câmara encaminhou a denúncia à corregedoria aqui da Câmara dos Deputados, mas é que, para na opinião de muitos líderes, essa punição tem que vir direto de uma, da mesa diretora determinada pelo presidente da Câmara, para que ele demonstre comando sobre a Câmara dos Deputados, né? Que é uma denúncia direto para o Conselho de Ética, porque aí agora está dependendo da corregedoria, dá o parecer, depois do parecer da corregedoria é que o presidente, a mesa diretora pode encaminhar ao Conselho de Ética, e para muitos líderes isso demonstra uma certa fraqueza, diminuimento do presidente Hugo Mota, né? Mas aí vamos ver como é que...
Tem algum deputado maranhense incluído nessa denúncia?
Ah, com certeza, o Alan Garcês, né? Alan Garcês, que também estava, tá, aparece nas imagens, inclusive ele aí aparece nas imagens aí, né, ocupando.
Está parecendo o Marechal Deodoro da Fonseca, né?
Exatamente, Humberto Fernandes. É ele ali. Alan Garcês está aí nessas imagens, né? Então, é um assunto também que nós vamos, porque a base do governo quer aproveitar o ensejo aí, embora o Comota aproveita e demonstra autoridade, pauta os projetos de interesse do governo, que é o anistia para quem ganha até R$5.000 por mês, né? E outros projetos de interesse do governo, a base quer logo que ele implaque isso. Mas digamos aí também que tem compromisso lá com a oposição. Estão falando de uma grande bancada que é o PL, né? Então tem que contornar as coisas, o Gumata tem que ter muito equilíbrio aí, né, Humberto? Para não criar problema para ele próprio aqui dentro da Câmara. Porque se quiser agradar um lado, e aí vai brigar com o outro, fica um pouco complicado. Bom, mas aqui nós temos que acompanhar isso aqui, é a expectativa desta semana. Olha, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está sendo muito criticado e pressionado sobre a decisão de encaminhar ao STJ um processo contra o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, sobre a compra de respiradores. A época que Rui Costa era governador da Bahia, e esses respiradores, segundo denúncias, nunca chegaram, nunca foram entregues. E essa denúncia estava, esse processo estava no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República pediu que fosse enviado ao STJ. Né, tudo bem, são argumentos da Procuradoria-Geral da República e decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que causou estranheza, que espantou muita gente, foi que o ministro mantém no Supremo Tribunal Federal uma investigação, um inquérito aí contra o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, que onde é o foro adequado é o STJ. Então ficou aí essa, por que que o Rui Costa, que hoje é ministro da Casa Civil, o caso dele vai para o STJ, por que que caso envolvendo aí, investigação ou não, mas envolvendo aí o Carlos Brandão, governador do estado do Maranhão, que tem o foro, né, que é a vara dele ali, o foro dele é o STJ, tem que ficar no Supremo Tribunal Federal. Aí está sendo muito criticado o ministro Flávio Dino por essa determinação dele da semana passada, Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa. Tem algumas coisas curiosas, né, para serem acompanhadas muito de perto e explicado para a população brasileira o que está acontecendo em Brasília. Nós vamos chamar o repórter Adilson Souza rapidamente. Obrigado, Nildo. Adilson Souza, eu quero saber como é que foi a festa.
Bom dia, Humberto, bom dia a todos. A festa foi maravilhosa, muito movimentada. A gente já começa com algumas imagens aí que a gente tem lá da Casa do Maranhão, que recepcionou os maranhenses que moram aqui em Brasília e todo o entorno do Distrito Federal, das cidades satélites. Participaram, muita movimentação por parte da recepção que foi promovida com a Associação da Casa do Maranhão na pessoa da Gilda Everto, ela que também é do Maranhão, da cidade de Matinha, e fez uma ornamentação perfeita, comidas típicas e, claro, turistas também, né, de outras regiões foram conhecer um pouco através dessa manifestação. Foram 2 dias de São João fora de época aqui em Brasília. As atrações foram muito bem organizadas, como teve aí a participação aqui da Flávia Bittencourt cantando, teve a banda Alta Tensão, teve o Boi Pirilampa aí, e também, também o Boi de Morros. E foi bem aceito, porque resgatou um pouco da memória de quem tem dificuldade de chegar até São Luís durante essas festas juninas. A gente ouve um pouco aqui da fala dos atores que participaram desses convidados, a Flávia Bittencourt, aqui também agora o... representando o Boi Pirilampo, também a própria Gilda começando falando, tem também 2 turistas que falam para a gente sobre esse evento. Vamos ouvir na sequência.
Que honra eu estou sentindo com esse povo maravilhoso, sentindo o calor do meu Maranhão, minhas atrações maranhenses. Só que é um trabalho que você conhece, meu amigo, e eu faço com muito amor e carinho. Esse trabalho está só começando. Está subindo o palco Flávia Bittencourt. Mais tarde nós teremos Boi Pirilampo fazendo pelo seu 2º dia um espetáculo maravilhoso. Em seguida, Fábio da Alta Tensão. E para encerrar nosso lindo espetáculo, vem o Boi de Morros com o nosso Lobato e sua equipe para nós festejar esse momento maravilhoso.
É um prazer ter estar aqui na Casa do Maranhão, nossa casa, nosso pedacinho aqui em Brasília, não é? E esse público maravilhoso que está aqui, muitos maranhenses também, né, buscando ali a nossa memória afetiva, assistir nossas participações, né, nossos Buma do Boi e nossos artistas, né?
E a gente, então, foi convidado para vir para a Casa do Maranhão nessa festividade aqui, muito bonita. São vários grupos do Maranhão que estão trazendo um pouco de Maranhão Cidade para o povo da nossa capital federal. Então, recebam todos com grande carinho e um grande abraço desse ser de luz que é o Pirilampo, todos aqueles que fazem a cultura popular do Maranhão.
Ah, isso é ótimo, né? Isso pra gente estar longe da nossa terra natal, ter um espaço como esse, que tem essa interação com a cultura maranhense, isso é muito bom.
Eu amo o Maranhão, morei de São Luís, a minha irmã é de São Luís, vivo de São Luís, voltei pra minha terra, mas o Maranhão não saiu de mim. Amo São Luís, os lençóis, maravilhoso! É voltar às origens. Eu amo o arroz de puxar.
Pois é, Alberto, teve muita comida típica aqui, o pessoal aproveitando, acabou, foi muito arroz de puxar e acabou, foi cedo, o povo querendo provar essa tradição do nosso Maranhão, viu? Então, muita manifestação por aqui durante o final de semana, ainda está acontecendo, vários arraiais espalhados pela cidade de satélite, porque aqui não para as brincadeiras e as atrações culturais que ainda estão acontecendo em vários locais, Alberto. Essa é a nossa participação, a gente volta amanhã com mais notícias direto de Brasília, de Adilson Souza.
Parabéns, Adilson, por essa valorização aí da cultura maranhense. Vamos embora, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Tá
até
certo,
lá. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Bom dia, turma!
Bom dia, professora!
O nosso Maranhão está fazendo escola, seja pública ou particular, em qualquer lugar do nosso estado, onde cada aluno de qualquer idade, todos os dias, aprende a se superar, a vencer seus limites, a conquistar seu espaço. Está escrevendo em cada página de sua história. Vocês são o futuro da nossa terra. Aê! 11 de agosto, dia de todos os nossos estudantes. Uma homenagem do governo do Maranhão.